Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite ao torcedor do Arizona Cardinals. Estamos chegando com mais um Cardscast. Então, prometido Mid-Season Awards, vamos entregar os prêmios das posições. Vamos falar o que foi de bom, o que foi de ruim, esses 9 primeiros jogos aí. Eu sou Juliano Corrêa, do @AvesPatriotas. E junto comigo estará o Eduardo Pavan e o Lucas Lugano, do @BrasilCardinals. E também do @ACCBrasil. No Instagram, eles lançaram um perfil também no Instagram. Se você tem acesso a essa rede social, siga lá. Postam notícias, postam lances. Super interessante. Então, sem mais delongas, a gente passa aí as nossas pautas. Vamos ter as notícias das semanas. Um review rápido, né? Do que aconteceu desde o jogo contra o 49ers. Também vamos dar uma olhada em alguns pontos dessa partida. Bem rapidamente, já tem quase 10 dias que esse jogo aconteceu. Vamos avaliar as posições, cada posição do ataque e da defesa. E também teremos avaliações especiais para o Kyler Murray, o Vance Joseph, o Cliff Kingsbury e o Steve Kain, feitas aí pelos nossos amigos Pavão e Lugano, que também vão fazer o preview do Cardinals em Tampa Bay contra o Buccaneers e em São Francisco contra o 49ers, mais um jogo de divisão. Finalizar falando da NFC Oeste. Então, uma semana com bastante movimentação fora do campo aí. Temos a volta do David Johnson contra o Buccaneers, novamente saudável. Talvez alguma pressão que o Kenyan Drake causou nessa partida contra o 49ers. Teve mais de 160 jardas totais e um touchdown, uma conversão de 2 pontos. Foi uma estreia impressionante do Kenyan Drake. Apenas 3 dias de treinamentos, ele já chegou colocando uma grande partida, levantando até algumas dúvidas para 2020. Eu cheguei a fazer uma thread lá no @AvesPatriotas no Twitter sobre como a via que o Cardinals tem para, de repente, se livrar desse contrato do David Johnson, uma troca após o dia 1º de junho. Então, teria que primeiro procurar um parceiro de troca que se interessasse mais em absorver esse salary cap. O Cardinals pode economizar até 8 milhões para 2020 e mais para 2021, se livrando desse contrato. Mas, como eu tinha dito lá no Twitter também, eu acho que é mais interessante tentar um preço bom de mercado, abaixo do mercado do Kenyan Drake, principalmente nesse momento em que ele ainda não colocou mais de uma atuação boa no seu currículo como um Cardinal. E tentar trabalhar com esses dois running backs e o Chase Edmonds, que também não joga ainda, contra o Buccaneers. Eu acho que não é inteligente para o Cardinals ter mais de um running back recebendo bastante nesse roster. Não é inteligente para nenhum time da NFL ter muito dinheiro gasto com running backs. A gente sabe aí dessa posição. O David Johnson, ele realmente está um pouco abaixo das expectativas que ele vinha levantando, até pelo dinheiro que ele recebe. Ele é o running back mais bem pago de 2019, né? O cara que mais ganhou dinheiro em salário base na liga. E, assim, a parte da habilidade que ele tem como recebedor, ele não tem tido uma grande atuação. Então, a gente espera para ver o que vai acontecer, se vai ser o Steve Kai que vai lidar com essa situação ou não. A gente espera que não. Algumas movimentações no roster. Teve 2 jogadores indo para Injury Reserve, o Brooks Reed e o Clinton McDonald. 2 jogadores de rotação aí, né? Um no pass rush e outro na linha defensiva. Também não sei se vão fazer tanta falta assim. Foram elevados para o roster até pela lesão do Tremaine Brock, o Chris Jones, cornerback, e o Pete Robson, que é um pass rusher. O Max Garcia veio da lista PUP, jogador de linha ofensiva. Agora, com essa lesão do Justin Murray, pode ser que ele figure aí nessa linha ofensiva. No último jogo, a gente viu Aquela que é provavelmente a melhor formação que o Cardinals teve nessa temporada, com da esquerda para a direita, Humphries, Mason Cole, Ekeel Shipley, J.R. Sweezy e Justin Pugh. Justin Pugh saindo left guard, indo para right tackle, e o Mason Cole saindo do banco para substituir o Justin Murray, que era o pior jogador dessa unidade. E foi um jogo bastante honesto. Nick Bosa passou praticamente em branco nessa partida. Dee Ford ainda teve alguns números, mas também nada impressionante. Assim, a gente previa que ia ser um embate de um time bom contra um time ruim. O time bom ia ganhar com certa tranquilidade. O Cardinals até mostrou certa resistência. No final do jogo foi mais fraco, mas essas movimentações aí no roster, eu acho que tem muito a ver também com o que o Cardinals está passando agora, de tentar movimentar os jogadores jovens, né, com o Chris Jones e o Pete Robertson. Essa questão da linha ofensiva vai ser uma coisa pra gente ver mais pra frente aí. Se o Justin Murray continuar fora, isso é interessante pro Cardinals manter o Justin Peele como right tackle. Então, vamos ficar de olho nessa unidade aí. E mais uma notinha pra terminar. O Zac Brown, que era um linebacker que fez uma temporada muito boa pelo Redskins ano passado, foi cotado do Eagles no início dessa temporada. Ele foi contratado na sexta-feira pelo Cardinals e foi dispensado há apenas 2 dias. Então, não sei o que se passou, o que eles viram na sexta-feira que eles deixaram de ver nessa semana. É assim, não sei, sabe? Mostra talvez até um certo despreparo dessa unidade da defesa. Eles estão tentando explorar opções para tornar essa unidade competitiva, mas eu acho que isso é um trabalho que vai ser legitimado só depois da temporada. Manutenção do cargo do Vance Joseph em perigo e muito talento a se adicionar a essa unidade. Vai ser difícil a gente ter uma mudança ainda nessa temporada. Falar do jogo do 49ers, eu acho que o que a gente tem que pontuar é que foi uma das melhores partidas do Garoppolo em São Francisco. A gente não pode deixar de evidenciar isso. Ele teve alguns passes que ele não tinha mostrado ainda no seu arsenal essa temporada. Mas apesar disso, a gente teve também um dos piores jogos que o Patrick Peterson fez com a jersey do Cardinals, né? Eu lembro daquele jogo em 2014, e o Patrick Peterson fez um trash talk com o Julio Jones, um negócio de LSU Alabama, que vai rolar esse final de semana também, uma coisa assim, e chegou lá na partida, o Julio Jones colocou quase 200 jardas nas costas do Patrick Peterson. Essa foi a pior atuação que eu já vi do Patrick Peterson em Arizona, mas a da última quinta-feira contra o 49ers foi a segunda pior. Teve uns passes assim, que a gente não viu o Patrick Peterson perdido na marcação. O touchdown do Dante Pérez, eu acho que evidencia bem isso. Eu acho que até se levantou em certo ponto uma questão de motivação do Patrick Peterson quanto não ter sido trocado nessa última janela de transferência. Mas eu acho que foi um jogo ruim de um cara que estava fora de ritmo, fez 2 partidas e teve uma semana curta. Então eu quero esperar ainda para saber se ele merece ser jogado debaixo do ônibus ou não. Eu acho que ainda é um jogador que tem bastante para dar para o Arizona Cardinals. No ataque, o Kyler Murray teve uma das melhores partidas da sua curta carreira aí na NFL. O touchdown para o Andy Isabella foi um passe muito bonito, apesar da jogada ter sido quase toda do Isabella, né? Finalmente apareceu nessa temporada aí, apenas a terceira recepção dele, mas foi um touchdown de 88 jardas. Kenyan Drake, como eu falei, aparecendo muito bem. Apenas 3 dias de treinamento e ele já chegou tendo um impacto imediato. A linha ofensiva fez uma partida muito boa, bem acima do que a gente estava esperando, mas fica sempre aquela coisa. A falta de talento na defesa e a falta de talento no grupo de recebedores. Então a gente ainda vai continuar perdendo esses jogos para equipes que são superiores ao Cardinals, mas é uma daquelas partidas que dá uma certa esperança para alguns jogadores, Kyler Murray, Kenyan Drake e outros. Sem mais delongas, a gente vai entrar na análise do roster primeiro, e depois vamos fazer aquelas análises específicas que eu havia citado. Vou ficar encarregado de apontar o melhor, o pior de cada unidade, fazer uma menção honrosa e dar uma nota que vai variar de 0 a 5 para cada unidade. Começando pelo ataque, o grupo de running backs é eleito aqui pela nossa curadoria, né? O pessoal do @avespatriotas@brasilcarnos. Nós decidimos que o melhor running back até esse momento na temporada é o Chase Edmonds. Como fica a evidenciar, principalmente o jogo contra o Giants, o jogo contra o Bengals, que ele teve touchdown, o jogo contra o Falcons, ele entrou muito bem. Tem sido o running back mais explosivo nessa primeira metade. Ainda é cedo para falar do Kenyan Drake, essa seria a minha menção honrosa. Mas esses dois running backs são os que se destacam mais aí, enquanto o David Johnson, assim, ele é o pior do grupo. Não é como se ele fosse ruim, mas a gente sente. É um jogador que já não está no 100%, que não é aquele jogador de 2016. A explosão parece ter sido muito prejudicada pelo rompimento de ACL naquele jogo contra o Rams, que já não valia mais nada, que só piora a situação. Mas assim, é um grupo que também não costuma dar problemas com o Carlos, até porque o Carlos não perdeu nenhum fumble nessa temporada. Foram dois fumbles sofridos, um num snap contra o Ravens e outro que o Kyler Murray sofreu sozinho. Então eu acho que o Cardinals tá bem nessa posição aí, pelo menos para esse ano. É uma posição que tá rendendo bastante. O Cardinals é um dos melhores times da NFL em eficiência na corrida, né? Top 5 em jardas por jogada terrestre. Então a nota que a gente decidiu para essa unidade é 3,5. É uma unidade que realmente não dá problemas aí. E também chamar a atenção aí pro running back coach, o Sexton, que veio de Pittsburgh. Realmente alguém que veio de Pittsburgh e conseguiu contribuir bem. Na posição de wide receiver, é uma posição mais defasada, né? A gente costuma criticar aqui. Escolhido para melhor foi meio que uma disputa aí entre o Fitzgerald e Christian Kirk. Basicamente são os dois wide receivers que o Carlos pode confiar, enquanto que os outros vêm por trás e decidido como o pior, o próprio Isabella, apesar do touchdown contra o 49ers, a gente esperava muito mais de uma escolha de segundo round, que fosse contribuir rapidamente, não é o caso, e fica essa decepção aí, mas também o próprio Fitzgerald e o Christian Kurt tiveram um início de temporada muito bom, e a partir do momento que eles pararam de olhar para o ataque do Cardinals como sendo liderado por um quarterback rookie e deram um pouco mais de respeito, principalmente nos passes longos. Então o Cardinals perdeu muito nesse recurso do wide receivers. Os outros, que Sean Johnson, Damir Bird, Trent Sherfield, eles não conseguem separação, eles não são bons atacando o ponto da bola, né, da recepção. Então fica muito difícil para esse grupo aí se destacar. A gente tem o Fitzgerald, que já está na curva baixa da sua carreira, e o Christian Kirk, que perdeu alguns jogos e que agora está voltando, mas que também quando o 49ers só teve uma recepção. É um grupo que não passa confiança e que com certeza vai ter que ser endereçado na próxima off-season. A nota fica em 2,5. Menção honrosa, e o melhor fica entre Fitzgerald e Christian Kirk. Nenhum dos dois merecendo tanto destaque, sim, apesar do Fitzgerald ser o nosso homem, mas a temporada vem sendo muito abaixo depois de um bom início. No grupo de tight ends, um dos melhores jogadores do Cardinals hoje é o Max Williams. Ele é o escolhido melhor tight end, não poderia ser diferente. Até pela sua contribuição como bloqueador, existe uma contribuição ainda que discreta como recebedor, ele aparece em algumas terceiras descidas. Até situações de red zone, teve um touchdown contra o Falcons. Sim, é um cara que vem jogando muito bem e que vai ser free agent ano que vem, então tem que ser um cara endereçado já nesse final de temporada para uma renovação. O Carlos precisa manter esse jogador. Pior foi escolher Darryl Daniels, não apareceu muito, só special teams. E de um ataque eu lembro de pelo menos um drop dele aí, então é um cara que não fez valer as oportunidades, enquanto o Charles Clay teve uma boa partida contra o Saints, merece essa menção honrosa aí, mas também não é um cara que inspira muita confiança. Quem puxa esse grupo pra cima realmente é o Max Williams, é um cara que a gente consegue destacar muito bem. A nota pra esse grupo fica de 3,3. E aí a gente chega na linha ofensiva. Talvez seja um grupo que, apesar da nota não ser a melhor, ele é o que merece mais destaque. Porque vários jogadores foram citados aí como melhor ou menção honrosa. O pior a gente já falou aqui, é o Justin Murray. Ele não tem condições. O Marcus Gilbert lesionou antes do primeiro jogo e não vai jogar mais essa temporada. Pode ser um... E foi uma oportunidade perdida de ver um bom jogador aí nesse right tackle, mas acho que a gente não vai chegar a ver o Marcus Gilbert jogando pelo Cardinals. Só se ele fizer uma renovação barata no ano que vem. Mas o Sweezy tem aparecido como um dos melhores guards em bloqueio de corridas aí nesses PFF e Next Gen Stats da vida. O Shipley voltou muito bem da lesão que ele teve ano passado. O Dee Humphries parece que deu uma virada completa aí na sua carreira e tá fazendo os primeiros jogos bons. Ele teve um jogo muito bom contra o 49ers, contra o Nick Bosa, né? O Nick Bosa acabou sem nenhum sack, com apenas um tackle. Então é uma unidade que tem jogado muito melhor do que se esperava e muito melhor do que a gente via aí nesse elenco. A nota é 3.1, até porque não é uma das melhores linhas da NFL, mas a gente tem que dar esse destaque porque é uma linha que ano passado não conseguia se manter saudável, não conseguia ter boas atuações de caras como Pugh e Humphries, e que nesse ano tem dado um certo respaldo aí pro Alemanha fazer as jogadas. Na defesa, a gente começa pela linha defensiva. O Corey Peters é o, digamos assim, o único que dá pra gente falar bem nessa linha defensiva. Também não é uma unidade brilha. Isso é uma coisa que a gente já traz desde a off-season, né? Como falta talento. E o Corey Peters é o único aí que a gente consegue ver ainda pressionando o quarterback, tendo boas jogadas. Rodney Gunter aparece com uma menção honrosa, que também é um jogador que esporadicamente aparece. Contra o Bengals, eu acho que foi a melhor atuação dele. Mas também não é um grupo que enche os olhos. O Michael Dogby, que podia ser um cara que contribui, não está aparecendo. O Zach Kirk, que é um cara que chegou cedo aí, pode ser um que pro ano que vem também fique, porque ele tem entrado bem na rotação. A grande decepção e o escolhido como pior é o Zach Allen, escolhido terceiro round, que é mais ou menos a análise do Andy Isabella. Um cara escolhido ainda no segundo dia de draft que não contribui. Se lesionou na semana número 4 e desde então não joga. Fica muito difícil a gente defender um cara assim. É um cara que a gente até colocava um pouco de esperança, que poderia ser o pass rush principal vindo nesse interior da linha defensiva. Agora a gente vai ter que esperar pelo menos até depois da bye, eu acho que é o prazo para que ele volte. Então a nota dessa unidade fica em apenas 1.8. Agora, para passar para o grupo de linebackers, obviamente também outro grupo em que a gente já chamava atenção com falta de talento. O Jordan Hicks era um cara que a gente tinha muita desconfiança porque ele saiu do Eagles como um injury prone, né? Um cara que não consegue se manter saudável, mas não perdeu nenhum snap até agora na temporada. É assim, um dos capitães dessa defesa. E é um cara que, apesar de algumas jogadas ruins, a gente consegue destacar. Um bom jogador, eu acho que foi uma boa contratação do Steve Kine, apesar dos pesares. O pior da unidade, obviamente, o Rashawn Reddick, que vai mostrando que essa escolha de primeiro round foi jogada no lixo. Também patrocinado pelo Steve Kine. E é um cara que vai ser free agent ano que vem. Não vejo o porquê do Carlos se interessar em trazê-lo de volta. O destaque fica pro Joe Walker, que chegou também sem nenhuma pretensão muito grande nesse roster, mas apareceu bem na pré-temporada. Agora tem roubado snaps do Redick na defesa. De repente pode ser um cara bom aí para rotação no futuro. Tem que ver qual as ideias que o Carlos tem para esse jogador. A nota baixa também, apenas 2. Entre os pass rushers, aquele que provavelmente é o melhor jogador do Carlos nessa temporada e é o melhor jogador do Carlos provavelmente nos últimos 3 anos, o Chandler Jones. Ele continua sendo um dos melhores pass rushers da NFL. A gente sempre lembra, né? Ele é o líder da NFL em sacks desde a semana em que ele estreou pelo Cardinals número 1 em 2016, à frente de Khalil Mack, Von Miller, e não é tão hypado pela mídia, mas ele costuma decidir jogos pro Cardinals. Foi assim contra o Lions, em que ele forçou o fumble e recuperou na red zone. Foi assim contra o Giants também. Ele é um cara que consegue decidir jogos ali na defesa e ele não pode ser superestimado jamais. Ele é um dos melhores jogadores de defesa que já passou pelo Cardinals e não sei se dá para eu puxar mais o saco dele. É um dos ídolos que a gente tem nesse roster. O pior ficou pro Brooks Reed, que tinha sido cotado como um bom colaborador nesse grupo aí, mas acabou ficando para trás. Agora vai para Injury Reserve. Vamos ver como é que o Pete Robson entra. Ele também fez uma boa pré-temporada. Vamos esperar se esse jovem aí pode contribuir para o futuro. E a menção honrosa fica para o Terrell Suggs, apesar da polêmica que teve, né? Que o Terrell Suggs teria dito ao front office do Ravens que não queria renovar com o Ravens porque não queria roubá-los. E aí, teoricamente, foi para o Cardinals para roubá-los. Um contrato de um ano de 7 milhões, mas teoricamente 7 milhões têm sido bem pagos. O Suggs e o Chandler Jones são a segunda melhor dupla de pass rush na NFL em número de sacks nessa temporada, ficam apenas atrás do Nick Bosa e de Ford. Então, o Cardinals acabou sendo essa pechincha de 7 milhões. Vamos ver se ele volta para o ano que vem. Se voltar para o ano que vem, vai querer roubar mais dinheiro. Mas, por enquanto, esse investimento do Cardinals não tem sido nenhum roubo, tem sido um dinheiro bem pago. 3.25 para essa unidade é a única unidade da defesa assim, que não cria grandes preocupações. Já na secundária, foi uma votação apertada entre a gente, mas acabou ganhando o Byron Murphy, porque apesar da dificuldade que ele está tendo como um rookie, ele teve uma adaptação muito rápida à NFL, fez boas jogadas, passes desviados, inclusive na end zone contra recebedores maiores. Ele é inconstante porque ele é um rookie, mas eu acho que ele tem tudo para evoluir e se mostrar esse cornerback número 2 que o Cardinals persegue há muito tempo. Eu acho que foi uma escolha fantástica aí como o primeiro da segunda rodada desse ano e não poderia exaltar mais essa dupla de defensive backs que o Cardinals trouxe na Universidade de Washington, o Byron Murphy e o Bura Baker, que é a minha menção honrosa. Fez provavelmente a sua melhor partida na temporada contra o 49ers, apesar do touchdown que ele cedeu na marcação com o George Kittle. Aquela coisa que eu vinha falando, né, de você colocar um defensive back como o Bura Baker contra o George Kittle, que é um cara duas vezes maior do que ele. Isso vai acabar te prejudicando em alguns momentos. Mas o Bura Baker fez uma partida muito boa e tem sido um bom ponto aí, principalmente quando joga mais perto da linha de scrimmage nessa secundária. O pior da unidade, obviamente, é o DJ Swearinger, que não durou nem 4 semanas aí nesse time. Tinha jogado todos os snaps quando foi cortado. Suas atuações eram muito ruins, de fato, não deixou nenhuma saudade. Abriu espaço para que os dois Thompsons, os safeties rookies, pudessem aparecer. O Jalen tem aparecido mais do que o Deontay. E, por enquanto, a gente espera para ver se no ano que vem eles vão endereçar essa posição. Talvez esses grupos aí acabem combinando para dar o sustento que o Carlos precisa, mas o Serge não deixa nenhuma saudade. E também fica conectada para o Patrick Peterson. A gente tá muito curioso para ver se esse cara vai sim dar o que a gente espera como um dos ídolos que ainda restaram nesse time do Cardinals. Vamos ver como é que vai ser esse restante de temporada, se ele vai estar motivado. O discurso dele pós esse jogo contra o Finals foi até bonito, mas a gente precisa ver as coisas dentro de campo. A nota para essa unidade foi apenas 2.7. Essas foram as análises dentro do roster. Agora vão ter as análises especiais trazidas pelo Pavan e pelo Lugano. O Pavan vai falar sobre o Kingsbury e o Steve Kine. O Lugano vai falar sobre o Kyler Murray e o Vance Joseph.
Fala galera do Cardcast, quem fala é Eduardo, do Brasil Cardinals. Hoje eu vim trazer um balanço da temporada até aqui. Vou falar especificamente do nosso General Manager Steve Kine, do nosso Head Coach Cliff Kingsbury. Começando com o nosso General Manager, né, Steve Kine, há um grande dilema se ele deve continuar ou não à frente do time, né, no comando da equipe para 2020, tendo em vista que o Arizona Cardinals vai ter um grande espaço aí no cap, muito dinheiro para gastar, e ele nos últimos anos vem fazendo escolhas questionáveis. Até por isso ele recebeu uma nota bem baixa aqui da nossa equipe, 1.6 de 5 possíveis, que reflete bem o trabalho que vem sendo exercido nos últimos anos, né? E essa nota só foi alta por causa que ele teve coragem de draftar o Kyler Murray na primeira escolha geral, lá em abril. O que na época parecia ser um erro, hoje se mostrou ser um acerto. E até por isso, talvez ele continue como General Manager para 2020. O Kain também teve alguns acertos na free agency, como o linebacker Jordan Hicks, o linha ofensiva J.R. Sweezy, teve a troca pelo Kenyon Drake. Enfim, essa é a parte positiva do trabalho de Steven Kine em 2019. Mas essa parte positiva, em grande parte, é para tentar limpar a casa, né? Depois dos erros cometidos, principalmente de 2015 e 2016 para cá. Esses erros foram cometidos principalmente em drafts. De todas, o Steve Kine assumiu em 2013. De todas as escolhas de primeira rodada, o único que ainda joga regularmente, tirando 2019, né, obviamente, mas o único que está jogando regularmente é o left tackle DJ Humphries, que nessa temporada, eu acredito que seja um recorde, ele conseguir estar indo para o seu 10º jogo consecutivo. Não sei se em outra temporada ele conseguiu isso, porque é um jogador que vem jogando bem pouco em quantidade de jogos. A outra escolha de primeira rodada que ainda está no elenco é o linebacker Hassan Reddick, que eu tenho certeza que, pelo andar da carruagem, dificilmente vai continuar em 2020. Acredito que vão tentar trocá-lo aí por uma escolha de sexta, sétima rodada. E o Kyler Murray, né? Isso somado a alguns erros absurdos, como a escolha do Brandon Williams na terceira rodada de 2016, um jogador que bem questionável. Diversos jogadores de linha ofensiva draftados em 2016, 17, 18, como o Boeing, como Cole Toner, como Dorian Johnson. Teve a escolha do Chad Williams na terceira rodada também, que foi algo absurdo, que era um jogador de uma escola bem pequena, ninguém nunca tinha ouvido falar, apesar de ter tido um combine bom, mas são jogadores que você pegaria facilmente na quinta, na sexta rodada. Enfim, sem contar contrato pro Gresham, contrato absurdo para um tight end que é mediano, foi pago o preço de jogador top da posição, sem contar o contrato do Tarmatio, que foi renovado, na minha opinião, na hora errada, que foi após ele lesionar lá em 2015, e aí em 2016, 2017 ele não jogou tão bem assim, aí teve que sair, mas você percebe como ele faz falta nessa defesa. Enfim, e a contratação de Sam Bradford, né, na temporada passada, que foi o grande erro de Steven Kine. São quase 20 milhões de dead cap aí que o Arizona podia estar usando em jogadores melhores para outras posições, e que se hoje o time do Arizona é tão fraco, de modo geral, um elenco tão fraco, é por causa das decisões erradas tomadas de 2015 até 2018. Foram diversas escolhas de draft jogadas no lixo, diversos contratos mal feitos na free agency e que acarretaram em um dead cap de aproximadamente 40 milhões, se eu não estou enganado. Olha, 40 milhões. pega 10 jogadores custando 4 milhões. Vê quanto, a qualidade de jogador que custa 4 milhões hoje na NFL. Ou seja, o Arizona Cardinals, se tivesse seguido um plano correto da transição, que a saída do Palmer era iminente, aquele time de 2015 já era um time velho, mas a transição, se tivesse sido feita corretamente, com as escolhas de draft, pensando no time, no que hoje é, no que todo mundo fala, né, BPA, Best Player Available, que é o melhor jogador disponível, mas não, foram pensadas mais nas needs do time, e por muitas vezes, por exemplo, o Hassan Reddick, que o time tinha uma deficiência de side linebacker, pega um jogador numa posição tão alta como a 13, enfim. São erros que a gente vai ficar listando aqui até amanhã, até depois de amanhã, até o final do ano, porque são coisas inaceitáveis, são coisas que acabaram comprometendo principalmente 2018 e 2019 do time. Era para termos uma transição bem mais tranquila da era Bruce Arians, mas acabamos, enfim, sendo o pior time da liga em 2018 e hoje capengando aí para conseguir vitórias. Enfim, mas falando de Steven Kai ainda, vamos pro nosso próximo tema, né? O Steve Kai conseguiu perceber que o Steve Wilkes não era o futuro da franquia. E após uma temporada, o que é pouco em termos de NFL, demitiu o técnico e sabendo, né, que a Arizona teve o pior ataque, até historicamente um dos piores ataques da liga, sabia que tinha que trazer uma mente ofensiva, uma mente inovadora, tanto que os entrevistados foram todos que trabalhavam na parte ofensiva do jogo. E logo lá em janeiro, um nome que despontou foi o do Cliff Kingsbury, um técnico que era do college, que não foi tão bem assim, apesar de em termos de ataque, sempre ter ataques que pontuavam bastante, mas a defesa deixava o desejado. Teve um recorde negativo em Texas Tech, foi demitido, tinha aceitado o cargo de coordenador ofensivo de USC. Arizona logo definiu como alvo, teve a concorrência do New York Jets, mas conseguiu ganhar. E hoje também se mostra ser uma escolha acertada. Tanto do general manager quanto do presidente do time, que é o Michael Bidwell. Falando de Kingsbury, ele recebeu até uma nota meio que alta, né? 3,25 de 5 da nossa equipe, o que é para um técnico que ganhou 3 jogos, perdeu 5, empatou 1, né? É aceitável. Quer dizer que grande parte dos resultados que a equipe vem obtendo não é por culpa dele. O que a gente consegue ver em campo que é mais culpa da defesa. Então, citando alguns pontos positivos aí do Kingsbury, acredito que principalmente os ajustes, né, que são feitos ao longo dos jogos, o Cardinals vai se ajustando à defesa adversária. Teve um ajuste importante a partir da semana 4 ou 5, que ele deixou de empregar o 10 personal, que era um running back, 0 tight ends, e passou a trazer um tight end para auxiliar a linha ofensiva, para não ficar tão exposto assim, e isso melhorou bastante o desempenho ofensivo. Tem a utilização do jogo corrido, diversas maneiras aí, de diversos esquemas, né, de blocks. Hoje o Cardinals é um time muito perigoso pelo chão. E claro, né, a proteção ao Kyler Murray. Você pegar a maioria dos sacks que o time sofreu foi porque o Murray segurou bastante a bola. O que era a qualidade da linha ofensiva melhorou muito, né, dos 2, 3 últimos anos pro ano atual. Enfim, de ponto negativo, chamadas na red zone são o principal problema. O time até consegue mover a bola legal, mas não consegue pontuar. Isso tem sido um problema grande, né? Que o time não consegue ficar nos jogos, não consegue ganhar jogos por causa disso. É, são algumas chamadas em alguns momentos da partida muito conservadoras, muitas corridas pelo meio, muito passe curto. É outro problema do Kingsbury também. Um pouquinho de problema aí também é a utilização de timeouts. Né? Muitas vezes o time já gasta todos os timeouts lá no primeiro quarto, ou timeout do tempo, né? Ou no último quarto. Costuma gastar por causa do time não alinhar direito, não entender a chamada, né? Entender a jogada que foi chamada, enfim. Sem contar, né, o timeout que ele pediu no último jogo aí contra o São Francisco, que praticamente decidiu o jogo, né? O defesa tinha parado um ataque deles numa quarta descida, e ele pediu um timeout e no lance seguinte foi touchdown. Enfim, são erros que eu acredito que são de um técnico iniciante, né? Apesar dele já ter sido técnico no college, na NFL é bem diferente. São erros que eu acredito que serão sanados aí no longo prazo, mas de modo geral é isso. Um time que mudou pouco, né, de jogadores na parte ofensiva, praticamente só o quarterback, né, trouxe alguns wide receivers, mas nenhum grande nome. Mas de nível, o ataque desse ano é parecido com o ano passado, só muda praticamente o quarterback. E você pega os números desse ano no mesmo período do ano passado, a evolução é notória. Enfim, isso justifica a boa nota que o Kingsbury recebeu na nossa equipe. Enfim, é isso aí, pessoal.
Nação Cardial, precisamos falar de Vince Joseph. Ai, nosso coordenador defensivo. Quando contratado, a expectativa era que chegasse e pegasse uma defesa que a gente sabe que tem talento e só adicionasse o que precisava, o que faltava nela, que era conseguir parar o jogo corrido, já que lá em 2018 a gente não tinha sido tão ineficaz de parar o jogo aéreo, até porque também a maioria dos adversários não precisava utilizar tanto o jogo aéreo, já que o jogo corrido entrava praticamente todo. Mas a contratação do Vince Joseph encheu todo mundo de expectativa de como poderia ser a defesa contra o jogo corrido. De certa forma, funcionou. Os Cardinals tiveram 3 jogos extremamente péssimos contra o jogo corrido. Esses jogos foram Carolina Panthers, onde o Christian McCaffrey só faltou fazer chover, contra o Seattle Seahawks, um jogo um tanto ineficiente também contra o New Orleans Saints. No mais, os Cardinals têm se portado bem contra o jogo corrido. O jogo contra os 49ers foi, por exemplo, um ponto que mostrou isso, já que o jogo corrido era o ponto forte dos Niners até então. O duo do Matt Breida e do Tevin Coleman vem sendo uma arma que os Niners têm explorado muito, tanto que o Garoppolo não tem um índice tão grande de passe. Não vinha tendo um índice tão grande de passe como ele teve que ter no nosso jogo. No total, os Cardinals cederam no jogo contra os Niners 101 jardas apenas corridas. Isso somando Tevin Coleman, Matt Breida e também Jimmy Garoppolo, contribuindo aí com 2 jardas corridas. A questão contra o jogo corrido foi sanada, foi resolvida. Só que o ponto que ficava a maior expectativa de que era nossa maior fortaleza na defesa, que era a secundária, vem sendo muito preocupante. A gente começou a temporada assinando com o Robert Alford, finalmente vamos ter um CB número 2. No draft pegamos o Baron Murphy e ainda temos o Patrick Peterson. Com certeza a secundária vai ser mais forte. DJ Swearinger de volta ao time, Bura Baker, expectativa de estourar. Não foi o que aconteceu. A princípio tivemos alguns pontos de azar, de total azar, que foi o caso do Robert Alford. A gente assina com um cara por 3 anos e aí o cara chega e já se lesiona. Uma lesão que tira totalmente da temporada e deixa todo mundo extremamente preocupado, que vai ser da secundária já que o Patrick Peterson é suspenso dos 6 primeiros jogos. A gente vai ter que colocar o Byron Murphy já para jogar, expor um pouco o nosso calouro, que apesar de exposto em alguns jogos, em algumas jogadas, vem fazendo um trabalho legal com o calouro, que na secundária tem bastante problema. Mas o grande ponto de problema da secundária dos Cardinals vem sendo o esquema utilizado. Marcação em zona parece que não vem dando certo e vem deixando muitos espaços, principalmente para tight ends. Desde o início da temporada a gente tem visto quantos espaços tem sobrado para os tight ends conseguirem deitar e rolar em cima da nossa defesa, desde o jogo contra os Lions. Hockenson estreou já com 132 jardas no TD. No jogo seguinte, o Andrews dos Ravens, acredito que 102 jardas no TD. No jogo seguinte, contra o Carolina Panthers, novamente 79 jardas para o Tyrone, mais 2 TDs. O Cardinals tem mostrado uma ineficiência nisso, e uma ineficiência que vem se alastrada pelo resto da secundária. A princípio, o problema maior era marcando o Tyrone. Disse o Aaron Jennings ainda bem, resolvemos dispensá-lo. E aí foi até uma atitude acertada, porque ele não vinha nada bem mesmo. Era muito hype para pouco jogo. A grande questão é que o depois ele embora, entraram os nossos meninos, Alley Thompson e Deontay Thompson. Ele não vem entrar de uma forma que comprometam tanto, mas ainda assim, os mesmos pontos e os mesmos erros cometidos na primeira semana seguem se repetindo. E isso vai além de ineficiência dos jogadores, isso tem a ver com o comando. A forma com que está sendo conduzida a defesa, a forma com que está sendo chamada a jogada, tudo isso tem sido totalmente ineficiente. E se a gente for ver, é um ponto que tem se mostrado desde a pré-temporada. Em alguns vídeos que vazaram de treinos dos Cardinals, na grande maioria dos vídeos mostra o ataque indo muito bem, o ataque voando, o ataque pontuando, o ataque conseguindo jogar. É bola pro Fitz, é bola pro Kirk, é bola pro Sean Jones, é bola pro Isabella, que é o que acabou aumentando muito o hype em cima do ataque, em cima dos nossos recebedores. O Isabella vinha bem, até o Hakeem Butler vinha bem, o Sheffield vinha bem, o Bird vinha bem, todo mundo vindo muito bem no ataque. A defesa já mostrava os traços da incapacidade ou fragilidade de marcar em contra-passe. E isso se reflete na temporada. Os Tyrants que jogam contra o time dos Cardinals jogam e fazem praticamente seu nome. E no último jogo que a gente teve, o jogo contra o San Francisco 49ers, a gente sabe que os Niners é a única equipe invicta da NFL, só que a gente praticamente fez o nome do Jimmy Garoppolo. A defesa contra o jogo corrido parava o jogo corrido, conseguia deixar o Niners em situação de terceiras descidas longas e ainda assim passe entrava, terceira para 10, terceira para 9, terceira para 12, e até quem não costuma falhar, falhou muito nesse último jogo. Patrick Peterson já cometeu seus erros e tudo mais, só que é muito preocupante toda essa questão de como está sendo conduzida a defesa. Porque semana após semana os mesmos erros acontecem, não tem uma expectativa de melhorar. Não tem, porque semana após semana parece que o Vince Joseph não tem capacidade de melhorar, ou de se atualizar, ou de consertar o que está errado. Vem sendo o ponto mais preocupante, o ponto mais negativo desse time do Arizona Cardinals, tem sido como o Vince Joseph conduz a defesa. Tem nos custado jogos e mais jogos. Muitos jogos daria pra gente vencer se a defesa fosse no mínimo melhorzinha contra o passe. E a gente vem sofrendo as consequências dessa incapacidade do Vance Joseph. Essa questão do Vance Joseph é algo que vem até estressado muito. E a gente já começa a torcer pra ele ser demitido, pra ele ser mandado embora, porque já deu pra notar que ele não tinha. Já deu pra notar que ele vem sendo incapaz de realizar ajustes, de visualizar o que está errado e ajustar para que fique bom. Nação Cardeal, é hora de falar de Kyler Murray. O nosso QB, na temporada, foi escolhido na primeira escolha geral do draft. É muita expectativa em cima dele, do que ele pode fazer pela equipe. A princípio, a escolha dele gerou muito conflito em cima de todo mundo, pela questão, pela forma com que foi conduzida a questão do Josh Rosen. Mas na real é que, falando pessoalmente, os vídeos do Murray e a tape dele sempre me chamaram mais atenção do que a tape do Josh Rosen. Não por nada, mas é mais apaixonante, é mais elétrico, é mais também pela questão do jogo corrido, do que ele pode fazer com as pernas. É algo que encanta, é algo que faz você querer ter aquilo no seu time. E o Murray, nessa primeira metade de temporada, ele tem se mostrado uma grande realidade em cima de toda a expectativa que estava em cima dele. Ele vem jogando bem, vem sendo bem preciso, como nos vídeos e na tape dele já mostrava. Tem tomado boas decisões na maioria das jogadas. E tem mostrado algumas atitudes também que empolgam muito nós, torcedores. E fazendo muita gente pensar que agora, finalmente, a gente achou o nosso QB da franquia. Em números gerais, hoje o Murray ele tem 2.229 jardas lançadas. É a média dele em passes, a porcentagem 64,2% de passes completados nesses 9 jogos. 9 TDs lançados, 4 interceptações, uma média de 7,1 jardas por passe. O QB rating dele está em 58, mas o rating geral dele, tanto correndo quanto lançando, está em 89,2. É, o rating esse da NFL, quer dizer, da ESPN. O Murray ele tem jogado muito bem nos números gerais, ele tem tido números bem melhores que os do Rosen. Também o time é melhor comandado, não tanto, mas é melhor comandado do que o time do ano passado, que se mostrava uma extrema bagunça. Mas um ponto inicial que a gente já sente uma diferença é o cuidado com a bola. O Murray tem sabido bem cuidar da bola. Claro que o esquema ajuda, o Kingsbury tem um esquema de passes mais rápidos, tem um esquema que utiliza melhor as corridas, diferente do esquema do ano passado do McCoy. Mas o Murray ele tem cuidado muito bem da bola. Para um calouro, ele tem evitado muitas interceptações, apesar de muitas vezes ele dar uns passes em umas janelas bem apertadas, a precisão dele é sensacional. Isso a gente pode notar, por exemplo, o último jogo contra os 49ers, o TD do Andy Isabella, o passe dele é bem no limite da onde o Isabella, onde a bola poderia repousar na mão do Isabella e ao mesmo tempo ela não poderia ser alcançada pelo marcador que estava na frente do Isabella, no caso desse passe. Mas falando jogo após jogo, o Murray ele vem evoluindo e a evolução já começou no primeiro jogo. E isso não é só uma evolução do Murray, mas uma evolução também das chamadas do Kingsbury. No começo do jogo contra o Detroit Lions, as jogadas não entravam, parecia que estava tudo muito confuso. A expectativa que a gente tinha era que o esquema do Kingsbury e a eletricidade do Murray fossem ser coisas imparáveis e totalmente revolucionárias, e a princípio não foi o que a gente conseguiu ver. Apesar da gente já conseguir ver que ele é bem preciso, assustou a princípio um pouco a questão da OL e assustou também a princípio a questão das chamadas. Com o decorrer do jogo, principalmente no final do terceiro quarto e em todo o último quarto, deu pra ver um pouco do que é Kyler Murray. Não tanto correndo no primeiro jogo, ele se limitou um pouco quanto a correr, ele teve 3 tentativas de corrida só no primeiro jogo para 13 jardas, mas passando mesmo a bola, ele teve 54 tentativas de passe e 29 passes completados para 308 jardas, 2 touchdowns, uma interceptação que foi no começo do jogo e um comeback maravilhoso já no seu primeiro jogo, fazendo a gente empatar o jogo no final do último quarto com o Detroit Lions. E na prorrogação ficou aquela expectativa de vencer o jogo, que terminou empatado, mas deu pra ver um pouco da liderança desse menino, um pouco de como ele é guerreiro, de como ele é. E as habilidades dele só foram aumentando. Contra o Baltimore Ravens, ele teve 25 passes completados, 349 jardas. Não lançou TD, mas também não sofreu interceptação, isso é bom. Também não correu muito com a bola. Nos primeiros jogos ele estava. Parece que ele estava se segurando um pouco contra correr. Estava soltando as bolas bem rápido. E a OL vinha se comportando a princípio de uma forma que também levava ele a soltar mais a bola um pouco mais rápido. E não dava muito tempo para correr. Nos primeiros jogos também até nossos running backs não conseguiram correr tanto com a bola. A partir do terceiro jogo, o jogo contra o Carolina Panthers, ele já começou a correr mais com a bola. Ele teve 8 tentativas de corrida para 69 jardas, é uma média de 8.6 jardas por corrida. Além disso, ele teve 173 jardas em passe, 2 TDs, mais 2 interceptações. Duas interceptações que a gente nem pode dizer assim, foi culpa dele na questão calouro. Foram duas bolas que a gente precisava lançar, a gente já estava perdendo o jogo, a gente estava tentando correr atrás do placar, e que infelizmente, você precisando um pouco forçar mais o passe, acabamos caindo nessa questão de precisar mesmo lançar mais a bola. No jogo contra Seattle, foi eu acho que um dos jogos, juntamente com o jogo contra o New Orleans Saints, onde o ataque foi menos efetivo. As chamadas deixaram muito a desejar, mas o Murray também teve bastante jardas no jogo contra Seattle. Teve 241 jardas lançadas, nenhum touchdown, uma interceptação. Mas aí já dava pra ver um pouco da evolução na chamada, na tomada de decisão, no quanto ele pode liderar a equipe. A gente precisava ver um pouco disso, de um jogador mais elétrico. Não só em questões de jogadas, em questão de jogadas ele é bem mais elétrico que o Rosen, mas em questão de postura na sideline. Jogo após jogo em que a gente perdia, a gente via um pouco do Murray descontente com as derrotas, não com o time. Descontente em perder, descontente por sempre passar perto. Depois do jogo contra Seattle, teve o jogo em Cincinnati, que a gente venceu por um field goal, mas tem algumas filmagens dele na sideline um pouco descontente da maneira com que a defesa não conseguia parar o ataque de Cincinnati no final do jogo. Contra os Falcons a mesma coisa, e ficou bem evidente esse descontentamento dele com isso. Contra os Giants a gente já teve um jogo mais tranquilo, onde ele não foi tão efetivo nos passes, não precisou tanto da passe, mas conduziu também correndo até legal com a bola, já posicionando sempre o time em boas condições. Vale lembrar que contra os Falcons, contra os Bengals, ele conseguiu posicionar, na verdade contra os Bengals ele conseguiu posicionar bem a equipe pro field goal da vitória correndo com a bola, onde ele consegue passar até um pouco além da linha que nos permitia o field goal. Mas em todos esses jogos ele mostrou descontentamento. Contra São Francisco ele também mostrou um descontentamento de ter chegado perto, disse isso até em entrevista. E isso é animador. É animador ver o quanto você tem hoje um QB que ele não está preocupado só em jogar, mas ele está preocupado em vencer. Ele entende que às vezes a gente tem um time inferior ao nosso rival com quem a gente vai jogar, mas ele não aceita aquela derrota. Ele não aceita perder, mesmo o outro time estando em uma melhor fase, por exemplo. Ele não aceita perder da forma como estamos perdendo. Era talvez o que o Arizona precisava, tanto em questão de talento, quanto em questão de postura. E é maravilhoso saber que hoje a gente tem isso em nossas mãos. O nosso franchise QB chegou. Chegou com atitude, eletricidade, talento e muito bem. Nação Garcia, o que espera, pelo menos o que espera pra gente no futuro, que o futuro do Kyler Murray é algo maravilhoso e a gente só tem que se alegrar e ficar na expectativa e agradecer. É isso.
Agora, rapidamente, a gente passa para os previews. Teremos nas próximas duas semanas o Cardinals vai a Tampa Bay enfrentar a filial Tampa Bay Buccaneers de Bruce Arians, Todd Bowles, Harold Goodwin, Jason List e grande elenco. E depois, daqui a duas semanas, vai a São Francisco enfrentar o ainda invicto 49ers mais uma vez.
Fala, galera do Cardcast, quem fala é Eduardo, do Brasil Cardinals. Eu vim falar um pouquinho do nosso jogo contra o Tampa Bay Buccaneers. O jogo vai ser no próximo domingo, dia 10 de novembro, às 15 horas, horário de Brasília, lá no Raymond James Stadium, em Tampa Bay, na Flórida. É o estádio que o Cardinals disputou o Super Bowl 43, né? Infelizmente, saiu pelos dedos aí do Aaron Francisco. Bom, para esse jogo o Cardinals vai ter o retorno do David Johnson, né? Vamos ver aí o Chase Edmonds quando continua machucado, deve voltar só depois do bye. E aí vamos ver como o Cliff Kingsbury vai usar os dois, né? Eu acredito que o Kenyan Drake vai continuar tendo bastante snaps aí como running back. Eu acredito que até pela característica dos nossos wide receivers, o David Johnson vai ser utilizado mais ali como wide receiver mesmo. Mas eu tô curioso para saber como que vai ser essa utilização. Bom, Tampa Bay é a melhor defesa contra o jogo corrido na liga, apenas 78 jardas corridas por jogo, né? Que já é uma marca do Todd Bowles, quando ele trabalhou lá em Arizona também. Se não me engano, nos dois anos foi a melhor defesa contra o jogo corrido, é uma marca deles. Por outro lado, é a segunda pior defesa contra o jogo aéreo na liga. Então a chave talvez esteja aí, a secundária de Tampa Bay não é das melhores. Só ver o último jogo aí contra o Seattle Seahawks, o Seahawks teve quase 400 jardas, se eu não me engano foi 4 TDs. Então o Arizona tendo tempo, né, porque o Tampa Bay tem o Shaquille Barrett, se eu não me engano é o líder de sacks da liga, dando tempo e nossos recebedores conseguindo se desmarcar, eu acredito que o Arizona Cardinals tem grandes chances de pontuar bem nesse jogo. Algo a ser observado novamente é o desempenho na Red Zone, né? Contra São Francisco deu uma melhorada, foi só apenas um field goal chutado dentro das 20 jardas. E bom, jogando fora de casa não se pode deixar pontos escaparem, né? O Arizona Cardinals viu isso quando enfrentou o Baltimore Ravens, viu isso quando enfrentou o New Orleans Saints, passou um sufoco desnecessário contra o Cincinnati Bengals, enfim. É, dentro da Red Zone você tem que fazer, principalmente fora de casa, você tem que pontuar, você tem que acalmar o que está do outro lado ali, enfim. Bom, um outro fator interessante pro jogo é, claro, né, a nossa defesa não fica muito atrás no na questão da secundária, né? Fomos Patrick Peterson, né, foi exposto pelo Emmanuel Sanders, né, na última quinta-feira. É, nossa secundária é um pouquinho melhor que a de Tampa Bay e vamos enfrentar nada menos que Mike Evans e Chris Goodwin, né, que são dois jogadores aí que estão na cabeça de jardas recebidas. O ataque de Tampa Bay é o quarto melhor da liga, 28 pontos por jogo, mas também é um time que entrega muita bola para o adversário. O Jameis Winston já está com 12 interceptações e é um problema que o Bruce Arians até o momento não conseguiu resolver. Falando em Bruce Arians, enfrentar o Tampa Bay Buccaneers hoje é mais ou menos como olhar pelo retrovisor. Eu sou o que você era ontem, né? O Tampa Bay. São diversos técnicos fizeram parte da história do Cardinals, como o Bruce, o próprio Bruce Arians, tem o Todd Bowles, tem o Harold Goodwin, tem o Amos Jones, né, o famoso Amos Jones, tem o Byron Leftwich, que era o coordenador ofensivo do ano passado, tem jogadores também como o grande Kevin Minter, tem o TJ Logan, que fez a pré-temporada com o Arizona Cardinals, tem o Kanoff também, que fez a pré-temporada pelo Arizona Cardinals, está no practice squad. Enfim, muitas peças desse Tampa Bay Buccaneers conhecem o Arizona Cardinals, e o que deve ser um fator de dificuldade também, embora muitos jogadores saíram. Eu acredito que Bruce Arians, por exemplo, deve saber como diminuir, né, um pouco da participação de David Johnson, de Larry Fitzgerald, que são jogadores que tiveram um papel importante na sua passagem por Arizona. Por falar em Bruce Arians, o left tackle DJ Humphries do Arizona Cardinals não poupou críticas ao seu ex-técnico, né? Ele que sempre era, já que o Arians apelidou ele aí, usou um apelido que ele não gostou no seu ano de rookie, se eu não me engano, alguma coisa de knee deep, significa mais ou menos aí atolado no chiqueiro, né? Em outras palavras aí, eu acho que vocês entenderam. Enfim, o DJ Humphries disse que era difícil aprender alguma coisa, porque quando você tem mais vontade de dar um soco na cara da pessoa que está te falando algo do que você extrair o que ela está te dizendo. Enfim, também não é o primeiro jogador que não gostou das palavras que o Bruce Arians usava nas entrevistas. O John Brown também foi um que saiu falando um monte de Bruce Arians. Enfim, é um técnico lendário, que teve 50 vitórias com o Arizona Cardinals, o maior número de vitórias da história da franquia, levou a uma final de conferência, na duas participações em playoffs, ganhou a NFC West, mas que também já vinha perdendo encanto lá em 2017, quando ele decidiu aposentar. Bom, galera, é isso. Eu acredito que a chave aí da vitória seja realmente, embora seja óbvio, mas é pontuar. Não vejo nossa defesa parando o ataque de Tampa Bay, principalmente a secundária. Mas acredito que dá para vencer em Tampa Bay, sim. Bom, meu palpite pro jogo é uma vitória aí, um tiroteio. 38 para Arizona Cardinals, 35 para Tampa Bay. Mais um field goal aí no final, né? Sofrer como o Arizona Cardinals vem sofrendo para conseguir suas vitórias. E é isso.
Fala, nação cardial e todos os demais ouvintes desse Cardcast. Aqui é Lucas Lugano e eu vim fazer um preview do jogo dos Cardinals na semana 11, onde os Cardinals vão enfrentar a equipe do São Francisco 49ers. Enfrentamos os Niners anteriormente em casa, Thursday Night Football, semana 9. Foi uma partida que terminou com um gosto bem amargo, visto que, apesar do São Francisco 49ers ser hoje a única equipe ainda, enquanto eu gravo, da NFL, que tá invicta, que não perdeu nenhuma partida, era um jogo que a gente terminou com aquele gosto de que dava para termos vencido. E que perdemos não por, nossa, o Fluminense foi uma super equipe com a gente, mas perdemos porque a gente vacilou muito em muitas chamadas dos dois lados do campo, tanto chamadas ofensivas quanto defensivas. Primeiramente, pra gente passar rapidinho a questão que foi menos crítica no jogo, que foi o ataque. Os Cardinals começaram bem, muito bem o jogo. Keenan Drake, em sua estreia, teve apenas 3, 4 dias de treino com os Cardinals e já estreou muito bem, conseguiu 110 jardas em TD, escorrendo, e recebendo conseguiu ainda 52 jardas. Encaixou bem, correndo da forma que o Chase Edmonds vinha correndo bem, e da forma com que a gente esperava que o David Johnson estivesse correndo, ele não vem correndo. Foi um move muito bom do Steve Kine, pois a gente praticamente aluga esse bom corredor pelo resto da temporada, além de adicionar talento para o jogo corrido e também para o jogo recebendo passe. Ele adiciona também uma pressão em cima do David Johnson para ele começar a render como corredor o que ele sempre rendeu e o que ele precisava render, a expectativa que se tinha em cima dele. O Kyler Murray continua jogando bem e é incrível como ele vem conseguindo ter jogos sem turnovers, apesar de que nesse jogo contra os Niners a gente teve sorte em uma jogada que era para ser uma interceptação certa e muito provavelmente retornada para TD. Mas ele vem cuidando bem da bola, tendo espaço para passar. Ele tem sido sensacional, tem sido um cara muito preciso, colocando a bola em janelas muito apertadas, tomando boas decisões na hora de correr, na hora de sair do pocket. A grande preocupação quanto ao ataque dos Cardinals fica muito pela utilização dos wide receivers. A gente ainda fica aquela sensação de que o Pitts vem sendo bem pouco utilizado, e fica a preocupação quanto a algumas chamadas. Os Cardinals parece que fazem um drive muito bom e logo em seguida o Kingsbury parece que perde a mão, e no drive seguinte já parece que faz alguma, já regrede, já ocorre uma regressão na questão de chamadas dele, e ele começa a fazer algumas chamadas de jogadas que desde o primeiro jogo estão sendo chamadas e não estão entrando. Jogadas que muitas vezes estão sendo para perda de jardas, algumas jogadas em que até tenta meio que ser meio professor Pardal e acaba atrapalhando a função do ataque ou o quanto que o ataque vai andar. Então a questão do ataque é mais ele, o Kingsbury, com acertar as jogadas, continuar acertando as jogadas, que o ataque vai entrando. O jogo corrido está funcionando bem, apesar de não ter funcionado bem também contra o Saints, mas muito por causa da defesa do Saints ser uma defesa muito sólida. A expectativa era que a defesa do 49ers pressionasse muito o Murray, pressionou de certa forma, mas não conseguiu tanto sexo quanto esperava. O L teve uma atuação bem decente. E nos lances que deu espaço para o Murray, foram lances que a gente viu que ele mostrou seu talento, enfiando um ótimo passe para o Christian Johnson fazer o touchdown, dando um ótimo passe para o Andy Isabella conseguir sua primeira recepção e um touchdown magnífico nos 88 jardas, que botou a gente de volta no jogo. Se não fosse o erro do outro lado do campo na nossa questão defensiva, a gente teria conseguido vencer o jogo. Então, ofensivamente, a grande questão e o grande matchup dos Cardinals é o próprio Cardinals contra ele mesmo. Acertando a chamada, a gente viu que a gente tem total possibilidade de vencer os 49ers. A DL dos Niners não conseguiu parar o jogo corrido, o jogo corrido entrou muito bem. E a gente tem que explorar isso. Provavelmente o David Johnson já deu entrevista essa semana que eu gravo, antes do jogo contra os Bucks, já deu entrevista de que tá saudável. Tendo ele, Kenyon Drake, contra os Niners, ajuda muito o ataque, tanto correndo quanto recebendo. Aumenta a preocupação deles e o leque de jogadas que o Kingsbury pode utilizar nesse jogo é enorme, e a gente espera que ele utilize da forma correta. Do outro lado do campo, a nossa defesa, ela tem uns pontos muito, muito preocupantes. A incapacidade de pressionar o Jimmy Garoppolo e outros quarterbacks tem sido bem preocupante. A gente tem visto que a capacidade de pressionar o QB vem sido em sua totalidade todo do Chandler Jones. É bem preocupante isso. Se ele não consegue chegar no QB, se ele não consegue botar a pressão, parece que o resto do time dificilmente pressiona. Os Niners mesmo jogaram com dois tackles reservas, e mesmo assim não conseguimos pressionar ele tão bem. E mais principalmente fica um adendo, uma preocupação enorme para a secundária. A secundária dos Cardinals cedeu muito espaço, principalmente para Emmanuel Sanders, que jogou contra o Niners, principalmente para o George Kittle, que a gente está tendo os melhores times do NFL. E Emmanuel Sanders é um adversário muito eficiente, é muito bom correndo rotas. O Patrick Peterson teve um jogo lastimável contra o Niners, permitindo muitas jardas. O Sanders terminou com 7 recepções, 112 jardas, um TD, o Kittle fez recepções, 79 jardas, e um TD também. O Dante Pitts também teve um touchdown, o Byrne teve um touchdown também, então foi um jogo muito preocupante em questão da secundária. Apesar do Bura Baker ter tido um jogo muito bom, o resto da secundária foi muito preocupante, principalmente em terceiros descidas. Tiveram terceira para 9, terceira para 10, 12 jardas, e os Cardinals permitiram que os 49ers convertessem essas jogadas. Patrick Peterson já veio à mídia, já até deu entrevista falando que, colocando a responsabilidade em si nesse jogo, na maioria das falhas, colocando a responsabilidade da derrota em cima dele. Então fica um adendo de como ele vai atuar e como ele vai liderar esses garotos. Tem dois calouros na secundária de safety, Jalen Thompson e Deontay Thompson. A gente tem o Buda Baker vindo numa crescente, ele que a princípio não vinha muito tão bem e agora deu uma melhorada. Só que a gente continua nessa marcação em zona, sofrendo muito com a marcação, parece que não sai no slot, quem recebe ali entre os linebackers, nossos linebackers não tem velocidade suficiente para marcar ali no meio, os safeties apanham sempre diferentes correndo rota. Então o George Kittle, e o George Kittle sendo um dos melhores tight ends da NFL, com certeza os 49ers vão usar e abusar dele para conseguir vencer esse jogo, além do Emmanuel Sanders novamente ser um ponto crucial e preocupante. Ele é ótimo correndo rotas, isso não vem de hoje. Então fica a preocupação de como o PP vai agir, vai se portar também nesse jogo contra os Niners. A única coisa boa mesmo que a gente pode salientar é que a nossa linha defensiva contra o jogo corrido, ela tem se mostrado eficiente, ela tem se mostrado boa. Contra os Niners mesmo, ela teve um jogo bom, conseguiu parar o jogo corrido dos Niners, e a princípio vinha sendo o ponto mais forte do ataque da equipe dos Niners, né? Que Breida e Kevin Coleman vinham fazendo um duo sensacional, e a gente conseguiu limitar o jogo corrido dos Niners a 101 jardas totais. Nossa DL foi até que bem, só que precisando lançar, a gente acreditava que deixando a bola na mão do Garoppolo em terceiras descidas longas a gente conseguiria vencer o jogo, e não foi o que aconteceu. Então fica um adendo, uma abertura para isso, a gente conseguir parar o jogo corrido, mas conseguir pressionar melhor o QB é o que vai dar vida pra gente vencer esse jogo. É importante tentar melhorar a marcação em cima dos talentos, é uma coisa que a gente vem falando desde a semana, não vem melhorando, e ver como vai se portar o QB, vai ser uma nova semana. Acredito que seja um jogo como o primeiro jogo, seja possível a gente vencer. Aquele jogo possível de vencer com o cara do Cardinals, jogo possível de vencer bem apertado, para um gol de diferença, ou até um ponto e tudo mais. Mas é isso, missão cordial. Vamos ver como é que vão ser feitos os ajustes, se acontecerão definitivamente, por mais que a gente esteja um pouco diferente, já que os problemas da defesa estão sendo o mesmo desde a semana 1. Mas confiar em Deus, tudo vai dar certo e a gente vai conseguir sair de São Francisco com a vitória. Forte abraço a todos e vamos lá, esse UFC.
Obrigado aí ao pessoal do Arroba Brasil Carlos, sigam lá no Twitter e sigam o AZC Brasil no Instagram. Agora a gente vai dar mais uma olhada como está essa NFC Oeste. O Carlos tem ficado cada vez mais para trás, com mais uma semana de vitórias. O Rams teve uma bye week, mas o Seahawks e o 49ers venceram. O Seahawks ainda invicto, venceu já metade dos seus jogos. Eu tinha esperado que esse time fosse vencer até 7 jogos antes da temporada, e eles já ultrapassaram a minha previsão. Acredito que o Cardinals vá manter a previsão que eu tinha para eles de até 6 jogos. E a gente já vinha falando, né? 65 milhões mais ou menos salary cap pro ano que vem. Essa disputa no wildcard tá muito difícil. O Cardinals tem uma das tabelas mais difíceis da NFL, até por conta dessa divisão que tá toda positiva, a par do Cardinals. O Seahawks continua vencendo jogos. A gente vai ter o Monday Night, né? Do 49ers contra o Seahawks, em que a gente vai torcer para nenhum dos dois, ou pro ataque terrorista. E agora é ver como é que vai finalizar essa temporada. Também não é uma temporada que o Cardinals está em posição de fazer qualquer coisa. Começar a olhar aí pro futebol americano universitário e ver o que tem de bom pra gente no draft. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Cardscast. Cardscast agora um pouco mais longo, com as premiações da temporada. Mas sigam aí no seu tocador de podcast favorito. Obrigado ao pessoal do Fumble na Net. E é isso aí, rapaziada. Até a próxima.